Né? Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Então, dancinha feita e a gente tá começando aqui mais um Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, Marta? Como é que você tá? Você faz falta, Marta, né? Você não veio. A nossa musa, né? Inspiradora. Marta foi a ideia do programa, entendeu?
E... Tchau, Jonas. Tchau, Jonas. Obrigada. E aí, não, ainda tô na briga com a sinusite, mas estamos aqui de volta.
Sinusite,
né?
Essa pega, né? Mas dizem assim, é engraçado que veio um sobrinho meu, depois quero falar de outro. Um sobrinho meu veio fazer, ele faz parte de uma banda, e eles vieram a banda para Curitiba para fazer rock para as crianças. Eu fui assistir no domingo, bacana. Foi maravilhoso, sabe? Uma coisa muito linda, assim. Eles fazem toda a história do rock, né? E é muito bonito você ver as crianças dançando Rita Lee, né?
Eu não tinha entendido aquele post, agora
é lindo.
Entendi.
E aí, ele chegou, ele me avisou, e como é que tá o clima aqui? Então, semana passada tava 2 graus, né? E eu mandei foto do Barigui com aquela geada louca, né? Aí ele falou pra toda a equipe, encheram de casaco, chegaram aqui 31.
Caramba, né?
Aí ele falou que frio de Curitiba é fake news, que toda vez que ele tenta, tá calor.
É, não, mas
e eu quero fazer mais uma homenagem, sabe? Ao meu sobrinho Theo. Né, o Telzinho lá do Rio de Janeiro, que acompanha o programa. E semana passada eu fiquei de mandar um tchau pra ele, e ele me cobrou isso, porque foi na correria que nós não fizemos. Então, Telzinho, tá? Eu tô mandando pra você um beijo.
Beijo, Tel. Também tô mandando um beijo pra você. Adoro esse nome.
É um menino lindo, é um menino inteligente, é um menino esperto pra caramba, e que eu gosto muito, e que eu quero trazer ele pra passear em Curitiba, mas ele falou que só vem de ônibus. Porque ele não gosta de avião. Então, um beijo, Telzinho.
Então, assim, em homenagem ao Theo, inclusive, né? Sobre o que iremos falar, não é?
O nome Theo, né? Ele fala sobre Deus, né?
Mas é.
Theo significa no grego é Deus, né? Então, por isso que vem o nome teologia e tudo mais. Mas vamos falar uma coisa que o pessoal me pede às vezes, sabe? Às vezes o pessoal chega pra mim, e até por causa da minha terapia, como eu uso um pouco da base transpessoal, que tem essa pegadinha que... da possibilidade, né, das pessoas poderem falar sobre espiritualidade, que faz tão parte da vida da gente. Aí me pediram para falar isso, um pouquinho sobre religião, sobre fé, sobre tudo mais.
Então vamos lá.
Aí é o programa de hoje, vamos falar sobre fé, religião, e se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui. Nós temos toda a nossa rede, e o Marcinho tá aí. Tudo bom, Marcinho?
Olá, Marcinho.
Tô na correria hoje.
Hoje é o dia que ele não vai falar.
Vou tentar.
Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente, Marcinho?
Então, tem várias formas, né, Djalma? A gente tem duas linhas de telefone pelas quais os ouvintes podem entrar em contato. São elas, lembrando, DDD 41. A primeira linha é 3337-1010 e a outra é o 3015-1800. Também tem as nossas redes, YouTube, só procurar por radiocultura.arte, Facebook, radiocultura.arte, no X, o X, né, o antigo Twitter, radiocultura.arte, e também estamos no TikTok, com Rádio Cultura Arte, e o site é radioculturadecuritiba.arte.br.
Quanta coisa, né? Quer dizer, não acho a gente se não quiserem.
No pior é só jogar no Google radiocultura.arte, lembrando que o arte é com temudo, sem o E no final, que já acha todas as redes da rádio.
Muito, obrigada. Muito legal. Você tem religião, Marta?
Então, eu tenho eu fui batizada, fiz primeira comunhão, casei na igreja católica, então tenho como base o catolicismo, mas eu acho até muito influência da minha mãe, eu sempre fui uma peregrina nas religiões, né, então... E eu sempre entendi a religião assim, é uma forma de conectar as diferentes religiões, né, são formas de se conectar com o ser ou com algo superior, do qual eu tenho fé, mas eu vou em tudo quanto é lugar. Agora eu estou frequentando o espiritismo, mas eu gosto muito do budismo, gosto muito também da Umbanda, então eu acho que são só formas diferentes da gente se comunicar com Deus, deuses, orixás e tudo mais.
É, eu também percorri, acho que várias religiões também, né? Acho que todo mundo teve uma base católica, né? Uma base de igreja e tal. Eu fui muito pouco à igreja, assim, poucas vezes, sabe, à igreja. Mas, assim, missas e tal, né? Então, nunca acompanhei. Já tentei entrar numa escola, sabe aquele grupo de jovens? Mas não deu certo.
Imagino.
Era muito rebelde.
Imagino.
Então, não deu certo. Aí, e quando comecei a entender um pouco mais sobre religiões e tal, eu fui em várias, sabe? Eu já fui na Messiânica,
na
e
Messiânica
achei muito legal.
Também, eu gosto.
Na época do Jorei e tal. Eu gosto muito dessas coisas que tem energia, né?
Uhum.
É a Umbanda que eu acho uma das religiões
linda,
mais
né?
brasileiras, né? Eu acho que eu sou meio... puxa, sempre sardinha assim pro Brasil, eu acho a Umbanda a coisa mais linda
do mundo. E com a força da natureza, né? Que eu
acho
que é.
Pena que foi tão deturpada e ainda é, né? Mas assim, é linda a Umbanda, sabe? O candomblé é uma coisa que eu paquero, fui na Bahia, no centro de candomblé, e adorei, achei lindo, mas não fala com a minha alma. Fala assim, eu gosto da coisa antropológica daquilo ali, né? O espiritismo, né? Que acho que é a base da minha família, muito espírita, kardecismo, principalmente, de mesas brancas e tudo mais, rodei bastante ali. O que mais que eu fui? Eu acho que fui em toda, né? O xamanismo, que não é religião, mas é uma base, né? Acho que eu rodei, eu sou espeto corrido em religião. Aí hoje não tem nenhuma.
Pois é, eu acho que não é uma questão, até assim, não é de ter ou não ter, porque eu acho que a partir. É a religião, né? Porque
a
fé e a espiritualidade a gente tem. E aí eu acho que de vez em quando a gente percorre caminhos, assim, mais. Um caminho mais. Não sei nem como dizer isso, mas não é rígido, mas assim. Eu acho que a gente se propõe mais fazer essa conexão. Né? E daí passa a frequentar. Assim.
Exato. Eu acho que as religiões, né? E a gente quando busca vários caminhos, né? Assim, religiosos, nós buscamos uma que nos dê, que nos acalente de alguma maneira, que dê sentido às nossas dores, sabe? E que a gente sente no coração que é um caminho de um bem-estar, né? Então, às vezes, existem religiões que são esotéricas e exotéricas. São duas ali, a gente bota, tem o X, né, e tem o S. Esotéricas e exotéricas. As religiões exotéricas, sabe, são religiões focadas em livros sagrados. Né? Então
disso.
É o externo, Deus está fora.
Uhum.
Né? Então são religiões que você precisa uma série de situações que você precisa fazer, ou de ritos que são passados para você atingir a um estado de bem-aventurança com a divindade e tudo mais. Então aí as religiões exotéricas, elas são as religiões que a gente vê aí, que tem livros sagrados. Então o protestantismo, o catolicismo, o islamismo, né? Alguns o hinduísmo com o Bhagavad Gita, o hinduísmo acho que é a mescla das duas. E as religiões esotéricas são religiões internas, em que Deus está dentro da gente. Então você busca com essas religiões esotéricas a conexão de Deus dentro de você. Aí nós temos algumas religiões orientais que fazem isso, outras religiões que fazem através da meditação, através da busca, né? De dentro, de você conhecer, autoconhecimento e tudo mais, como o budismo, como outras religiões que trabalham muito o pensamento, para você buscar essa divindade dentro de você, e a outra está fora de você. Essas são as dois processos religiosos que existem no mundo ainda. Então as religiões, o judaísmo também, né, que são livros que são escritos, considerados sagrados por aquelas pessoas que acreditam naquilo, né, que tem a crença daquilo. E aqueles livros fazem caminhos para você de bem-estar, para você chegar à divindade, que é caminhos de bem-estar. Você tem uma série de regras, de ritos, de tudo
pois
mais.
Pois é, isso que eu ia até falar, né? O problema desses livros, né, são as interpretações. A origem, assim, que também, né, você pensar que livros escritos por homens no decorrer da história, de acordo com interesses, né? Mas principalmente, eu acho que hoje em dia, principalmente a interpretação, porque eu vejo até passagens de alguns livros que são bastante interessantes, mas que o homem consegue hoje em dia deturpar para impor o medo e manipular o outro a fazer justamente, né, o contrário do princípio da religião, né, do bem, do amor.
Existe a teosofia e a teologia, mais na verdade, né? A teologia ela é o estudo das religiões, a teologia. E deveria ser, né, pra, de todas as religiões, né? Mas é muito grande, porque a religião e a religiosidade faz parte da humanidade. Desde as primeiras religiões, que são o xamanismo, que era a interpretação que as pessoas tinham, né, ou que aquelas tribos tinham, de uma, eles chamavam também de animismo, ou seja, as coisas têm vida e podem falar, os animais, as montanhas, as plantas. E essa é a base profunda da religião, né, de toda a religião. Primeiro é o animismo, depois vai transformando isso em outras situações. Existe uma evolução das religiões com os milhares de anos, né, que se passaram. Existe a evolução. Então, primeiro, os seres humanos, eles tinham esse processo de animismo, né? Então, eles viam, por exemplo, que existia um espírito animal, né? E esse espírito animal, ainda hoje se tem essa concepção do espírito animal, que se colocava, que esse espírito animal, ele indicava e ele tinha qualidades que iam trazer para o ser humano algumas percepções. Então, no xamanismo, falava da águia, que olhava mais alto, então tinha o espírito da águia, o espírito dos pássaros, os espíritos das flores, das plantas. E hoje existe um neo-xamanismo, né? Que se traz essa ideia de novo, o neo-animismo também, né? Então, que os elementos da natureza, existe vida, então aí tem as ideias mais na Irlanda de gnomos, de fadas, de uma série de coisas, né, que são seres da natureza não humanos, mas que promovem, que fazem parte daquele do natural, do mundo natural. E que precisava de algumas pessoas com sensibilidade para captar isso, que era considerado os xamãs. A palavra xamã é uma palavra siberiana. Hoje é ligada, né? Ela é siberiana, é xamã. Okay. E os xamãs eram normalmente mulheres, que no início elas tinham essa visão, elas através de mediunidades, né, que a gente chama hoje de mediunidade, através de sensibilidade maior, ou de algumas plantas que davam esse tipo de sensibilidade, essas mulheres, inicialmente, elas captavam e decifravam essa linguagem da natureza. E falavam para as pessoas. Então, isso eu estou falando coisas de 200, 300 mil anos, sabe? Acho que desde a humanidade, desde que se sabe da humanidade, se tem essa imagem. Hoje tem pesquisas antropológicas que falam que até os outras espécies humanas também tinham, provavelmente tinham também algum tipo de religiosidade. Os neandertais, os...
Porque, olha, Djalma, eu vou te dizer uma coisa. A gente observando, assim, pelo simples observar da natureza, né? Então, assim, a potência das águas, do mar, dos rios, das árvores, da lua. Eu acho que qualquer ser vivo, né, que tem esse contato, é impossível você não se sentir magnetizado ou sentir parte de algo maior. É que esse processo, eu acho que hoje a gente até vem recuperando muito isso né? Exato. Mas a gente se distanciou demais, né?
Exato. Então, quando havia...
Só deixa, Fábio, já vou falar a sua pergunta aqui, me empolguei aqui no raciocínio do Djalma.
Deixa eu só pegar isso aí, né? Então, quando a gente passa lá atrás, né, no antigo, no muito antigo, né, o que se tem de antropologia, existe uma antropologia que também olha essa questão dos mitos, das religiões antigas e tal. Então, a gente via assim, que quando as pessoas entravam em contato com a natureza era algo gigantesco, e o ser humano se sentia parte dessa natureza. Então ele tinha que fazer homenagens para aquilo que eles não compreendiam.
Reverenciar, né?
Reverenciavam aquilo ali. Então a floresta, por exemplo, ela era boa e ruim, né? Então eles tinham que saber aquilo. Os desertos eram bons e ruins, as montanhas eram boas e ruins. Então eles colocavam isso através de uma espécie de contato que eles chamavam de divindade. Por isso nós temos as personificações dessas forças da natureza. E ninguém faz isso tão bem aqui para o Brasil, esse olhar da personificação, quanto o candomblé, né? que traz a imagem do vento e da tempestade como Iansã, né, a guerreira,
Oxóssi
das matas, o protetor das matas,
Iemanjá,
né, do mar. Então as forças da natureza todas são representadas por seres que chamam-se orixás, né? Claro que a gente tem isso aqui hoje, que era uma mistura de muitas religiões da África, né? Que era um país, a África é um continente com muitos países e muitas religiões, e algumas eram avançadíssimas para a época, que foram destruídas com as colonizações, né? Depois nós tivemos, desse processo das personificações, nós começamos a trazer isso para várias outras civilizações, traziam essas personificações. Então, nós temos as deusas gregas, né, que também são personificações. Temos as deusas da Suméria, da Mesopotâmia, né, quando a gente fala de Ishtar, né, Ishtar é a deusa da Babilônia, né,
Hécate,
né, e todas essas deusas que eram uma mistura, que vem ali, né, que é uma mistura, também as deusas do Himalaia, sabe, mais somado com, e assim vai, né, cada civilização, vou falar a palavra criado, mas assim, sentiam seus deuses através do clima e do local que viviam. Os nossos deuses, antes dessa globalização, né, muito antes disso, das navegações e tudo mais, os deuses eram muito ligados ao clima. Então nós temos, por exemplo, uma coisa que é curiosa, assim, que os povos que viviam em florestas e as florestas eram abundantes, normalmente eles cultuavam deusas, né, mulheres, que, né, as mulheres eram deusas, então a floresta, a mãe da floresta, tudo dá, sabe, a mãe divina e tudo mais, né, quem tinha contado. Os povos do deserto, sabe, que tinham que ter mais homens caçadores e tudo mais, né, que tinham que caçar e era longe para conseguir, ligado em desertos ou lugares muito inóspitos, os deuses são masculinos. E esses deuses masculinos normalmente têm característica daquilo que é do primórdio. Então a gente vê deuses guerreiros, deuses com espada, que mata, que destrói, que protege, que faz. São deuses guerreiros desses lugares inóspitos que precisariam.
Da sobrevivência, né?
Da sobrevivência.
Então, vou fazer aqui a pergunta do Fábio. A religião, ao mesmo tempo que liberta a alma, aprisiona a mente.
Isso.
Não importa a sua religião, mas sim como você respeita as demais.
Exatamente. Hoje nós temos, né, vamos puxar, quando a gente pega a história da religião, é muito vasta, mas o que nós temos hoje, como a religião está impregnada, nós temos um problema hoje que acontece em muitas religiões, que chama-se maniqueísmo. O maniqueísmo é você tirar uma frase de um livro que é considerado sagrado e você deturpa essa frase e coloca ele onde ele não tem, dando sentido completamente diferente. Então, fulano subiu a montanha com 200 pessoas que foram, sei lá, então eu peço R$200 para cada um para ter 200 pessoas, R$200, entende?
Uhum.
Isso é maniqueísmo. Eu uso para provocar medo, para provocar emoções, né, pesadas para as pessoas ficarem presas. Porque assim, eu dou o medo e dou que a saída através da minha religião, não das outras, né? Esse é o pior problema que nós passamos hoje em dia, por falta de conhecimento, sabe, das pessoas que têm sobre religiões.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.